DW Noticiário.
Olá e muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Consigo no estúdio estão Cristiane Vieira Teixeira e Antônio Cascais, que nos traz agora as principais notícias desta segunda-feira, 20 de outubro.
Boa noite. Em Moçambique, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAE, manteve hoje o compromisso de respeitar o prazo de 15 dias para a divulgação dos resultados finais das eleições gerais, apesar de problemas relacionados com o apuramento dos votos. O apuramento dos resultados conheceu durante o fim de semana problemas em vários pontos do país, informou o Centro de Integridade Pública, CIP. Os resultados oficiais preliminares devem ser anunciados pelas entidades eleitorais centrais até 15 dias após a votação, ou seja, até 30 de outubro. Apesar do STAE ter interrompido na sexta-feira a divulgação dos resultados nacionais, as entidades eleitorais davam conta de que Filipe Niusse da Frelimo, com 62,13% dos votos, conservava a liderança na contagem das presidenciais. O presidente angolano José Eduardo dos Santos partiu hoje de Luanda para uma visita privada à Espanha, segundo informação da Casa Civil. Há praticamente um ano, o presidente angolano realizou visita idêntica à Espanha, igualmente de caráter privado, cuja duração, tal como agora, não foi anunciada. A viagem prolongou-se por várias semanas e especulou-se na altura sobre o estado de saúde do presidente angolano. Na Síria, mais precisamente em Kobani, cidade perto da fronteira com a Turquia, prosseguem os confrontos intensos entre forças curdas e combatentes do Estado Islâmico. Os curdos, apoiados por aviões norte-americanos, tentam impedir o avanço dos jihadistas. As aldeias na proximidade foram praticamente reduzidas a cinzas. No Luxemburgo, os chefes da diplomacia da União Europeia rejeitaram hoje aliar-se ao presidente sírio para derrotar o movimento extremista Estado Islâmico na Síria e no Iraque, indicando que manterão o seu apoio político e prático à oposição moderada. Os 28 aprovaram novas sanções contra o regime do presidente sírio e acordaram proibir a exportação de combustível para aviões e respectivos aditivos para a Síria. Ainda no Luxemburgo, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia procuram medidas suscetíveis de combater a propagação do vírus do Ébola. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, propôs o envio de uma missão civil europeia para os países afetados. Os seus homólogos espanhol e luxemburguês já disseram que apoiariam a ideia. Entretanto, na Libéria, voltou hoje a pedir à comunidade internacional ajuda urgente para lutar contra a epidemia, assinalando a facilidade com que a doença se pode propagar. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, lembrou que a epidemia provocada pelo vírus Ébola não conhece fronteiras e que a luta contra a doença na África Ocidental precisa de participação de todos os países. No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico David Cameron afirmou que o seu único chefe é o povo britânico em resposta às declarações do presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, contra uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia. O presidente cessante da Comissão Europeia afirmara que a presença do Reino Unido na UE é benéfica para ambas as partes e que o Reino Unido cometeria um erro histórico se abandonasse a União. Sob pressão do setor eurocético, David Cameron prometeu que, se for eleito em 2015, vai fazer um referendo em 2017 sobre a permanência do país na União. Em Hong Kong, o Supremo Tribunal da Região Administrativa Especial Chinesa de Hong Kong emitiu hoje uma medida cautelar que proíbe a ocupação da zona de Mong Kok, local das concentrações pró-democracia há 23 dias. A ordem jurídica foi tomada na sequência de queixas impostas por operadores de transportes públicos de Hong Kong para que as ruas que foram tomadas pelos manifestantes recuperem a normalidade. O advogado que representa as empresas afirmou que as manifestações estão a provocar sérios prejuízos a companhias de táxis e de autocarros. Na África do Sul, o ministro do Desporto afirmou hoje que o seu país não está disponível para organizar a Taça das Nações Africanas, CAN 2015, caso Marrocos desista de o fazer devido a receios com a epidemia do Ébola. Marrocos, que deveria ser o palco da competição entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro, pediu na semana passada o adiamento da prova com receio de que a recente epidemia do Ébola possa vir a ser disseminada durante o torneio. A África do Sul já recebeu o CAN em duas ocasiões, ambas como segunda escolha, em 96, depois de o Quênia ter invocado dificuldades económicas, e em 2013, devido à crise política na Líbia. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
Os nossos destaques. Em Moçambique, CIP diz que atraso na apuração distrital pode pôr em risco a credibilidade das eleições. Para Frelimo, eleições decorreram bem e oposição tem agido de má fé. E um estudo revela o engajamento democrático dos jovens angolanos. Acompanhe. Filipe Nyusi venceu as presidenciais moçambicanas com 68,84% dos votos em Maputo e o seu partido Frelimo ganhou nas legislativas com 62,69%, de acordo com resultados preliminares divulgados hoje pela Comissão Provincial de Eleições da capital. O líder da RENAMO, o principal partido da oposição, Afonso Dhlakama, ficou em segundo lugar com 20,26% dos votos e o seu partido arrecadou 20,05%. David Simango, líder e candidato do MDM, alcançou 10,50% dos votos e a sua organização conquistou 15,68%. Mas a somatória de irregularidades eleitorais que permeia este pleito pode comprometer a legitimidade do processo eleitoral como todo, garante o Centro de Integridade Pública de Moçambique. Depois dos problemas apontados no dia do pleito, também a apuração dos resultados das eleições gerais do último dia 15 vem sendo marcada por irregularidades e até mesmo o descumprimento da lei eleitoral, como afirma Teles Ribeiro, investigador do CIP.
O que a lei prevê é que são 3 dias, desde o dia da votação até o apuramento distrital. O nível distrital tem 1 dia para enviar o edital para a província, isto é, quer dizer que deviam ser enviados no domingo. Esse processo não respeitou o prazo.
Mas as irregularidades não terminam por aí, denuncia o investigador do CIP.
Uma vez finalizado o processo de apuramento distrital, os editais devem ser afixados na vitrine da Comissão Distrital e devem ser fornecidas cópias à imprensa, aos observadores. Mas muitos deles finalizaram este processo e não fizeram a fixação dos resultados.
O descumprimento do prazo para a apuração distrital estaria ocorrendo especialmente nos círculos eleitorais que favorecem a oposição.
É preocupante porque estamos a falar de províncias como Nampula, Zambézia e Sofala. São províncias muito representativas ao nível do número de eleitores que temos lá e também pelo peso que tem em termos de número de deputados a eleger para a Assembleia da República. Alimenta e cria mais aso para que haja esse tipo de desconfiança. Em contrassenso a isto, as províncias em que nós estamos a receber editais do nível distrital com facilidade são as províncias da Zona Sul, que tradicionalmente são favoráveis ao partido no poder.
Essas falhas todas, somadas ao que se passou no dia das eleições por todo o país, poderiam efetivamente afetar a credibilidade do processo.
Nós já estamos num processo que está envolvido em muita desconfiança. E todas essas ausências do cumprimento da lei podem dar a entender que estão a ser feitos alguns arranjos nesses locais.
Também Anastácio Chembese, diretor executivo do Observatório Eleitoral, concorda que o atraso nos resultados distritais pode comprometer o processo como um todo.
O não cumprimento dos prazos é uma ilegalidade, por um lado, mas, por outro lado, começa a se questionar por que é que não se assinam as atas. Esse é um problema político, não necessariamente técnico. A politização dos órgãos eleitorais começa a ser questionada.
Para Chembese, os atrasos se devem à falta de confiança entre os partidos, o que estaria levando os delegados de cada um deles a não assinarem os documentos com os resultados em suas mesas de voto.
A RENAMO não confia os da Frelimo e a Frelimo também não confia a RENAMO. O MDM não confia nem a Frelimo nem a RENAMO. Quer dizer, é um pouco disso que muito provavelmente esteja a acontecer. Eu acho que os líderes políticos a vários níveis devem fazer intervenção para ultrapassar isto.
O porta-voz do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral moçambicano, Lucas José, considerou hoje como prematuro avançar com a ideia de que os prazos para a divulgação dos resultados poderão estar comprometidos e diz que está a trabalhar com um horizonte legal de 15 dias para o anúncio dos resultados finais. E este é o nosso tema. Como ouviu, o CIP e o Observatório Eleitoral avaliam que o atraso nos resultados distritais poderia comprometer o pleito como um todo. Concorda com esta avaliação? Envie-nos os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Os partidos da oposição denunciam muitas irregularidades no processo eleitoral em Moçambique, mas a Frelimo é de opinião diferente. Em entrevista à DW África, o porta-voz da Frelimo, Damião José, conta como o partido no poder avalia este processo eleitoral.
Não é só opinião da Frelimo, mas também é opinião de grande parte dos moçambicanos. É opinião dos nossos observadores, quer nacionais, quer internacionais, que o processo decorreu bem, de forma ordeira, pacífica, de maneiras a garantir que tivéssemos eleições justas e transparentes, excluindo alguns episódios isolados de tentativas de perturbação do processo por parte de alguns cidadãos claramente identificados com a RENAMO e o MDM. Refiro-me aos episódios que aconteceram em Tete, onde as urnas foram vandalizadas, os boletins foram queimados. Refiro-me aos episódios que se deram em Angoche, onde houve tentativa de erguer as barricadas. Portanto, estes episódios não põem em causa, no cômputo geral, o decurso normal do processo.
A Frelimo já tem a certeza de que vai vencer estas eleições?
Embora os resultados preliminares sejam animadores para a Frelimo e para o nosso candidato, camarada Felipe Jacinto Nhus, enquanto os órgãos eleitorais não disserem, no fim, de fato, quem venceu estas eleições, nós continuaremos acompanhando serenamente o processo.
Como responde às acusações da RENAMO e do MDM de que houve ações de vandalização do processo por parte da Frelimo?
A postura que está a ser assumida, quer pela RENAMO, quer pelo MDM, é uma postura, na opinião, não só da Frelimo, mas dos moçambicanos, é uma postura de má fé. Porque todos nós testemunhamos que o processo decorreu bem. A RENAMO, desde 1994, nunca aceitou os resultados. O MDM, quando vence as eleições, para a MDM não há irregularidades. Penso que estamos recordados que no ano passado nós tivemos as eleições autárquicas. O nosso partido perdeu as eleições na cidade da Beira, na cidade de Quelimane, na cidade de Nampula, perdeu as eleições na cidade do Gurue. O que a Frelimo fez foi reconhecer que não venceu naqueles municípios e até felicitar os vencedores nesses mesmos municípios. Então, a pergunta que os moçambicanos fazem é: as eleições são justas, livres e transparentes quando são ganhas pela oposição? Quando é a Frelimo a ganhar essas eleições, então as eleições não são justas, nem livres, nem transparentes.
Senhor Damião José, a Frelimo estaria, porventura, preparada para negociar com os partidos da oposição e os incluir num governo de unidade nacional, digamos?
Bom, eu penso que a essa pergunta também se pode responder com uma pergunta. Depois de o povo confirmar quem é o vencedor, então tem que haver negociações em relação àquilo que é o resultado que o povo concede a um determinado partido. Portanto, esta é a pergunta que tem que ser feita naturalmente. E os moçambicanos esperam que, se efetivamente se os órgãos eleitorais vierem a proclamar a vitória da Frelimo e do nosso candidato, se conformem com os princípios do jogo democrático e não criem confusão e não apareçam com exigências que estão contra os princípios do jogo democrático.
Foi Damião José, porta-voz da Frelimo, em entrevista conduzida por Antônio Cascais. Continuamos com o tema eleições, porém vamos falar de Angola. Um estudo lançado recentemente em Lisboa faz um levantamento do engajamento dos jovens angolanos com a democracia. Da capital portuguesa, o nosso correspondente João Carlos.
Mário Pinto de Andrade, David Boio e Martinho Bangula investigaram o comportamento eleitoral dos jovens angolanos nas eleições de 2012. Angola já realizou 3 eleições no pós-independência e esta é a primeira vez que um estudo desta natureza é produzido no plano sociológico e político. Dá conta Pinto de Andrade, reitor da Universidade Lusíada de Angola.
Até porque foram as primeiras realizadas depois de se obter a paz e fundamentalmente depois de se aprovar a nova Constituição da República de Angola. E, portanto, esse estudo tentou ver, na base de um guião de perguntas que foram feitas, como é que as pessoas se foram posicionando.
Os resultados, que os autores consideram surpreendentes, dão especial atenção à elevada abstenção eleitoral então registada.
Houve cerca de 10 milhões de eleitores que se inscreveram, mas do ponto de vista do voto houve de facto uma abstenção muito grande. Até devia ser diferente num país como o nosso, que agora se democratizou, veio a paz, então devia haver mais entusiasmo sobre as eleições. E as campanhas eleitorais demonstram que há um certo entusiasmo, mas depois quando vêm os resultados vemos que afinal não, que houve uma grande abstenção. Os jovens angolanos eventualmente não acreditaram nos programas que são apresentados pelos partidos políticos, também não acreditam muito na elite política.
Também não acreditam na forma como os meios de informação se posicionaram, sobretudo os estatais, que pautam pela defesa do partido no poder. Por outro lado, refere Pinto de Andrade, a maior parte dos líderes políticos angolanos não é conhecida pela população, muito menos pelos jovens. Praticamente aparecem durante a campanha eleitoral num tempo insuficiente para fazer passar as respectivas mensagens. Para Martim Bangula, outro autor, o estudo mostra também que os jovens estão atentos e têm uma posição crítica em relação à vida política do país.
Eles se mostraram indivíduos informados. Essa decisão de não votar não é uma decisão esporádica. E mais do que a posição dos que não votam, a posição dos que votam, portanto, as pessoas já sabiam a priori que não é um voto tempestivo. As pessoas sabiam a quem votar e que as campanhas, também em termos de mensagem para os partidos políticos, têm que ser melhor estruturadas, porque os jovens são tão seletivos que, por exemplo, sabem que tipo de imprensa favorece um ou outro partido.
O investigador diz que, através deste estudo, os jovens mandam um recado muito objetivo aos atores políticos, principalmente às lideranças, mas também às instituições do Estado que administram os processos eleitorais. Se houver melhorias na condução do processo, isso poderá tendencialmente influenciar uma mudança de comportamento por parte dos jovens. Os protestos que se têm vindo a registrar na sociedade angolana, sobretudo em Luanda, revelam a falta de confiança dos jovens em relação à elite política e às instituições, que David Boio considera frágeis e pouco credíveis.
O que me parece, se assim podemos dizer, é um déficit de representação, porque a disponibilidade dos indivíduos em votar também depende da confiança de que os seus votos irá traduzir-se de uma maneira fiel no Parlamento. Eu penso que muito mais do que um déficit democrático, teremos a referir à fragilidade das principais instituições do Estado.
O autor do livro diz, a propósito de liberdade, que o poder político angolano tem procurado gerir esta matéria complexa com prudência, salvaguardando a questão da segurança, de modo a evitar cenários próximos aos da chamada Primavera Árabe, para garantir a estabilidade do país. De Lisboa para DW, João Carlos.
Saúde. Cerca de 3,5 milhões de crianças moçambicanas podem sofrer dano cerebral por deficiência de iodo, segundo a Unicef. Joana Brandão explica-nos por quê.
A deficiência de iodo atinge 68% das crianças moçambicanas, sendo que 12% delas apresentam um nível de deficiência grave. São aproximadamente 3,5 milhões de crianças e 1,5 milhão de mulheres em idade fértil com o risco de sofrerem consequências graves à saúde. A ausência de iodo pode causar danos cerebrais, anomalias congênitas, surdez e distúrbios na tireoide, como o bócio ou hipotireoidismo, além de estar relacionada com aumento de risco de aborto e mortalidade materna. Florian Schweigert, especialista em nutrição internacional e professor da Universidade de Potsdam, na Alemanha, alerta para os riscos à saúde.
First of all, one has to take in mind and consider... Em primeiro lugar, tem de se ter em mente e considerar que a deficiência de iodo é a doença mais importante relacionada a danos cerebrais. O lado positivo é que ela pode ser evitada se a dieta for suficientemente enriquecida com iodo.
A iodização do sal é considerada uma medida de baixo custo e com resultados efetivos para solucionar o problema. Em 1994, Moçambique assinou a Declaração Universal de Quito para a iodização do sal e, em 1995, lançou o Programa Nacional de Iodização do Sal. Em 2000, foi aprovada a lei que obriga a iodizar todo o sal produzido no país. Entretanto, segundo Colin Van Ormelingen, representante da UNICEF em Moçambique, apenas aproximadamente 60% do sal comercializado no país é iodado.
O problema principal é que não todos os produtores estão a produzir a sal iodada. Então, tem um problema de regulação, ou a capacidade do governo para realmente regular o mercado é deficiente e não tem a capacidade para realmente aplicar a lei e para controlar que a lei fosse realmente de respeito pelos produtores.
Também falta tecnologia para implementar a medida entre os pequenos produtores de sal, fornecedores principalmente das províncias do norte. Nesta região, apenas cerca de 40% do sal é iodado, metade da média do sul do país.
Apesar de que 80% da sal é produzida por dois produtores grandes que têm a capacidade tecnológica para realmente iodar a sal, temos ainda muitos produtores pequenos que não têm essa capacidade, então têm um problema de tecnologia.
Segundo Marla Amaro, chefe do Departamento de Nutrição do Ministério da Saúde, o governo ainda tem dificuldades estruturais para implementar as ações.
Sabe que Moçambique é um país em vias de desenvolvimento e é difícil pôr a cada um destes pequenos produtores, que não são poucos, a fazer a iodização de sal. Bom, primeiro é ter acesso a esta maquinaria. Depois é que temos que mapear cada um dos produtores, que não são poucos, de maneira a ver como é que nós podemos garantir que ele faça a iodização de sal.
Seria preciso ainda facilitar o acesso dos produtores ao iodo, garantir a rotulagem dos produtos e conscientização do consumidor sobre a importância de consumir o sal iodado. Joana Brandão, DW África.
Na Nigéria, há muitas dúvidas quanto ao cessar-fogo que o governo diz ter acordado com o grupo radical Boko Haram. Novos relatos de ataques do Boko Haram neste fim de semana fizeram crescer ainda mais a desconfiança no país. Guilherme Correa da Silva tem os detalhes.
Todos os fins de semana há manifestantes que vêm para as ruas de Lagos pedir a libertação das raparigas raptadas em Chibok, no nordeste do país. Este fim de semana não foi exceção. Na sexta-feira, o exército nigeriano e o governo disseram ter alcançado um cessar-fogo com o grupo radical Boko Haram. Além disso, ter-se-ia também chegado a acordo para a libertação das mais de 200 raparigas de Chibok. Mas, em Lagos, os manifestantes estão céticos. É preciso ver para crer, segundo Yemisi Ransomkuti, uma das porta-vozes dos manifestantes.
The federal government of Nigeria has not been too credible in the past, you know?
No passado, o governo da Nigéria não mostrou ser credível. Esperamos que o que eles dizem seja verdade e que aconteça. Só acreditamos quando virmos as raparigas.
No domingo, as dúvidas aumentaram. O Boko Haram invadiu mais uma localidade no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. O grupo matou vários habitantes. Segundo a imprensa local, no fim de semana, o exército nigeriano também se envolveu em confrontos com alegados membros do Boko Haram, apesar das chefias militares terem ordenado um cessar-fogo. Não é a primeira vez que há contradições como esta, diz o analista político Abubakar Umar Kari.
O executivo nigeriano contradiz-se constantemente. Hoje fala em diálogo, amanhã diz que vai destruir o grupo, ou chega mesmo a duvidar da existência do grupo.
Há seis meses, representantes governamentais chegaram mesmo a negar o rapto das 200 raparigas de Chibok, Mais tarde disseram que o exército libertou as raparigas, duas coisas que acabaram por desmentir. Segundo o jornal nigeriano The Punch, o Boko Haram está, entretanto, dividido em duas facções. Por um lado, a facção radical e, por outro, uma facção que está disposta a dialogar. Uma fonte governamental disse ao jornal nigeriano que só houve um acordo com a facção disposta a dialogar. Isso significaria que um cessar-fogo efetivo ainda está longe de alcançar. Uma fonte próxima da presidência nigeriana confirmou à DW África o cessar-fogo e acrescentou que não foram negociadas contrapartidas. Nas ruas de Lagos, apesar de reinar o ceticismo, os manifestantes continuam a ter esperança no cessar-fogo e que as mais de 200 raparigas sejam libertadas. Mindia Shiwar, um advogado de Chibok, que representa alguns dos pais das raparigas e também participa nos protestos, diz que, para as famílias, a esperança é a última a morrer.
Eles têm esperança desde o primeiro dia e continuam confiantes.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Ouviu nesta emissão que o CIP e o Observatório Eleitoral avaliam que o atraso nos resultados distritais poderia comprometer o pleito como um todo em Moçambique. Perguntamos, concorda com esta avaliação? Antônio Cascais continua comigo no estúdio e tem as reações dos nossos ouvintes. Antônio.
Hoje vamos começar com uma mensagem de quem? Do nosso amigo Lafo Baldé, de Bissau. Lafo escreve: concordo com a avaliação, os atrasos podem comprometer o pleito no seu todo, só que devemos também ser democráticos acima de tudo. Obrigado pela mensagem ao amigo Lafo Baldé. Com a Frelimo, como já vem sendo hábito, teve uma vitória roubombante, ou e não retumbante, escreve outro ouvinte não identificado, enviando uma mensagem de SMS. De Gabriel, em Kilimane, Moçambique, a seguinte mensagem. Eu fui formado como membro de mesa de voto, aprendi alguns ilícitos eleitorais. Se a CNE tarda por afixar os editais e as atas das operações distritais, principalmente nos maiores círculos eleitorais onde a oposição está à frente, logo, claro, eu penso que há indícios de fraude. Rotwell José Dinala escreve: tratando-se de uma lei por todos comungada, deveria ser considerada. O desrespeito desta lei pode ser o suporte para os lesados se justificarem. Estou de acordo. Eric Mendes Pereira escreve: foram justas, livres e transparentes, é esta a frase usada sempre para legitimar a grande farsa. Isso acontece quase em todas as eleições, um pouco por todo o continente africano. É lamentável. De aqui esse João escreve: a Frelimo e o MPLA de Angola são todos mentirosos. Os governos e governam apenas para as suas próprias barrigas. Zeca Gonçalves: a CNE não deveria ser CNE, deveria ser CNEF, Comissão Nacional das Eleições para Frelimo. Khrushchev escreve: concordo plenamente, esta demora é suspeita, porque estão a demorar a libertar os resultados, ponto de interrogação. De forma detalhada, outro ponto de interrogação. Betty Mondjane escreve: concordo plenamente, apesar de todos nós sabermos que o candidato da Frelimo venceu com ou sem votos. Está mais que claro. Não se sabe como esse candidato venceu. Álvaro Franco Poio escreve: essa demora deve-se pelo facto de não haver transparência no sistema todo. Em Moçambique acontece isso e também noutros países africanos. Com esses motivos todos, só se pode anular estas eleições. Não foram limpas. António Moraes escreve: concordo sim, porque seria no mesmo dia que se deveriam publicar os editais. É por isso que se divide as assembleias de voto, para facilitar as contagens. Agora não podemos tolerar essa bodega. Cristiane.
Obrigada, Antônio Cascais. Chegamos assim ao fim desta emissão, agradecendo também a sua participação e a sua companhia. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Mais informações na nossa página dw.de/português. Até amanhã.